Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Mais uma manhã o Senhor nos deu, irmãos. Isso é graça de Deus. Misericórdia dele se renovou sobre nós. Amém? E é por causa dessa misericórdia renovada, antes mesmo de nós abrirmos os olhos, que nós não somos consumidos. Não é assim que a palavra do Senhor fala? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2. Depois nós vamos dar um salto e lá para o verso 11. E vamos ler até o 32. Lucas, capítulo 15. Verso 1 e 2, depois nós pularemos e vamos lá para o verso 11. Eu confesso aos irmãos que eu já preguei esse texto, não aqui, mas lá na congregação. Porque quando eu faço um estudo novo, um sermão novo, eu gosto de começar lá. Lá, não porque lá a estrutura é menor, não é assim. Porque do mesmo entusiasmo, do mesmo amor que eu prego aqui, com a estrutura, com o ar-condicionado, eu prego lá. Porque para mim é a mesma coisa, a sede e congregação. Só muda essa questão de sede e congregação. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tinha uma perspectiva desse texto. E hoje eu tenho uma visão diferenciada desse texto. No final eu vou explicar para vocês o porquê. Lucas capítulo 15 começa assim. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta ou irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho, estiveram no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é regra de fé e prática para nós. Fala conosco, meu Deus. Que meu nome desapareça e do Senhor seja engrandecido. Que mais uma vez, Deus, que o Senhor me use como instrumento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante aqui de um texto, um dos textos mais famosos da Escritura. A parábola do filho pródigo. Mas eu quero mudar esse subtítulo que está aí na sua Bíblia, em negrito, de não o filho pródigo, mas o Deus pródigo. No final, você vai saber por que é Deus pródigo e não o filho que é pródigo. Irmãos, quando Jesus queria ensinar alguma coisa aos seus discípulos, ou aquelas pessoas que seguia ele, ele ensinava através de parábola. O que é uma parábola? É uma pequena história que Jesus ensinava algo sobre o Evangelho. É isso que é parábola. Não é que aconteceu de verdade, é uma historinha, entre aspas, não é porque eu estou diminuindo, mas é algo importante, mas é uma historinha que Jesus estava ensinando os seus discípulos a respeito do Evangelho. Nós vamos descobrir por que que Deus é pródigo e não o filho. Aqui, irmãos, a maior ênfase não é no filho que estava dentro de casa, o filho mais moço, ou o filho mais velho, mas o pai. A ênfase aqui maior é no pai. Não é a pecaminosidade do filho mais novo, mas a graça maravilhosa desse pai perdoador. Ao contrário das duas parábolas anteriores, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, o pai não foi atrás do filho. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher varreu a casa procurando a dracma, mas o pai não foi atrás do filho. O que trouxe o filho de volta foi a lembrança da misericórdia, do amor, da bondade do pai que ele tinha. De acordo com a lei judaica, irmãos, a parte da herança do filho mais velho era em dobro em relação aos outros filhos. E nós sabemos que geralmente uma herança o filho recebe é quando o pai morre, não é verdade? Fica para o filho, para os filhos ou para o filho. Mas é que ele pediu a herança para o pai em vida. Poderia acontecer, mas não era, isso não acontece frequentemente. O que esse filho estava desejando no coração? Morre logo, velho. Eu quero meu dinheiro logo. Eu quero a parte da minha herança. Não foi de bom tom, apesar por lei, ele ter direito também à herança com o pai em vida, pela lei judaica? Mas não é de bom tom, irmãos. Você pediu uma herança para o pai ainda em vida. Irmãos, sempre que nós damos valor às coisas, mais às coisas do que às pessoas, quando nós mais importamos com prazer do que com dever, quando nós mais nos interessamos pelas paisagens mais distantes do que pelas bênçãos dentro do nosso lar, nós estamos procurando problemas. Esse filho estava com um coração insatisfeito, e um coração insatisfeito leva uma vida de decepção. Esse menino tinha tudo, olha o texto, os trabalhadores, está no plural. Então esse homem era rico, ele tinha funcionários, colaboradores, melhor, né? Então esse menino, vamos passar para o tempo de hoje, iPhone Pro, 13 Pro Max ele tinha, Apple Watch da última geração ele tinha tênis da Tem da Carmen Steffes, tem do Rafael Steffes também, né? É isso? É isso, gente? Mulheres? Tem do Rafael Steffes. Provavelmente ele tinha. Mas ele estava insatisfeito com a casa do pai. Imagina esse menino acordando, emburrado, com a cara fechada. O que foi, Juninho? Nada não. Porque seu coração estava insatisfeito. E quando nós estamos insatisfeitos, irmãos, com o que Deus nos dá, nós estamos em queda fatal. Não estou falando que você não pode crescer na sua vida. Eu tenho um Corsa. E eu amo Ford Ka branco. Eu gosto daquele carro. Fiquei um mês com Ford Ka. Que saudade. Mas eu quero pular daqui um tempo para o Ford Ka branco. Sair do Corsa. Mas eu estou satisfeito com o Corsa. Eu não estou falando que você não pode crescer na sua vida. Você não pode galgar os degraus da acadêmicos. Você pode, você tem direito. Se Deus quiser, tem isso para você, você pode. Ter a sua sala cheia de diplomas. Talvez você ande a pé, talvez você ande de bicicleta, talvez o seu carro não é o carro do ano. Mas o nosso coração tem que estar satisfeito com aquilo que nós temos no momento. E esse menino não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Talvez a gente melhora o nosso carro, mas ainda nós não estamos satisfeitos. A gente dá um pulo para um carro melhor, ainda nós não estamos satisfeitos. Por quê? Porque o nosso coração não está nas coisas. Não está voltados, fitos em Cristo Jesus. E esse menino estava assim, irmãos. O filho pródigo aprendeu do jeito mais difícil, que é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar, ao ignorar as coisas que o dinheiro não compra. Me dá uma herança, eu quero meu dinheiro logo, eu quero sair de casa. Abre um parênteses, irmãos, o pastor, os presbíteros, não me pediram para eu falar isso. Mas louva a Deus pela sua igreja, irmãos. Não chega aqui com um problema, o diácono aqui, ó, cadê o pano para eu limpar o pé, que eu saio da minha rua lá que tem barro. Compra um pano lá no Coediniz, no Big Mais, e põe aqui. O copo lá, você pega o copo, tira 4 copos, compra, vai lá na sua embalagem, faz aquele que faz assim, cai um copo, compra. Fica reclamando não, irmãos. Por maior que seja a igreja, por mais dinheiro que ela tenha, por mais arquitetura moderna que ela tenha, ela nunca terá a glória daquele estábulo onde Jesus nasceu. Ah, Diego, então no domingo à noite, no domingo de manhã, na quarta, não tem glória de Jesus? Tem, irmãos, tem. Não me interprete errado, por favor. Mas a gente diz, mas a igreja do fulano, mas a igreja do pastor tal, é assim. Chega com a solução, irmãos. Chega com um problema, não. Fecha o parênteses. A terra distante que esse menino viajou, ele foi para um país distante. Não é necessariamente um lugar distante para onde ele viajou, pois ele já existia. Sabe aonde? No coração. Antes dele fazer um movimento geográfico de sair da sua casa e ir para um país, o seu coração já estava longe. Há muito tempo. Lembra? Lá de Lucas 2, quando os pais de Jesus vão para a festa da Páscoa, e Jesus se perde no meio daquela caravana, e no caminho de volta de um dia, irmãos, 24 horas depois, José e Maria, uai, cadê Jesus? Aí procura no meio dos amigos, Jesus não estava no meio dos amigos. Procura Jesus no meio dos parentes, Jesus não estava no meio dos parentes. Cadê Jesus? Volta, mais um dia de caminhada. Procura Jesus na cidade, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava onde? No templo, junto com os doutores, junto com os mestres. E os mestres estavam assim, ó, boca aberta, por causa da sabedoria de Jesus. Por que eu estou contando isso? Os próprios pais de Jesus perderam Jesus. Aonde você perdeu Jesus? Esse menino perdeu Jesus na sua jornada, na sua caminhada. Ele perdeu Jesus de vista. Cadê? Na sua caminhada você já perdeu Jesus no meio do caminho? Os próprios pais perderam, não sabiam onde Jesus estava. Esse menino também perde. Ele revelou, sabe o quê? A fiura do seu coração, irmãos. Porque o coração dele já estava longe há muito tempo. Esse filho sonhava em desfrutar da liberdade, longe do pai. Nossa, meu pai é chato. Meu pai fica no meu pé. Meu pai me acorda cedo para estudar. Pergunta se eu fiz o dever de casa. Pergunta se eu lavei o quintal. Se eu arrumei o meu quarto. Nossa, meu irmão mais velho é chato. Ele fica pegando no meu pé. Ele é palmeirense, eu sou flamenguista. Fica me zoando. Ele queria desfrutar dessa liberdade, irmãos. Liberdade entre aspas, né? E o filho se perdeu, sabe por quê? Porque ele era rebelde. Ele queria viver a sua vida da sua maneira. Lembra lá de Romanos 1, que Jesus entrega um grupo de pessoas à sua própria sorte? A pior coisa que Deus pode fazer, irmãos, pelo ser humano, é entregar a ele a sua própria sorte. Faz aí, vive do jeito que você quiser. Ele queria viver assim. Eu quero viver do meu jeito. Não do jeito do meu pai. Mas do meu jeito. Porque o meu jeito é melhor. Por isso que ele se rebela contra o pai. Só que ele tem uma surpresa. A terra distante não era tão boa assim. Gastou, por um tempo ela foi, né? Ele gastou com meretrizes, foi nas melhores boates, foi nos melhores bares, teve os, entre aspas, os amigos mais influentes da cidade. Porque isso o dinheiro compra, irmãos. Tapinhas nas costas, o dinheiro compra. Mas seu recurso acaba, aquele país entra em fome, os seus amigos deixaram, abandonaram aquele menino. E ele foi obrigado a fazer o que ele nunca fez na vida. Trabalhar. Por um desconhecido. E tinha um ditado, irmãos, nessa época. Maldito aquele que cuida de porcos. Porque judeu não come carne de porco. Ele estava cuidando de porco. Se ele não comia, logo, não poderia criar. Então ele era na sociedade, ele era o mais ralé, porque ele estava cuidando de porcos. Saiu de uma casa rica, cheia de recursos, cheia de colaboradores, agora está cuidando de porco. Olha que cena dramática, e Jesus usa isso para mostrar aos seus discípulos, mostrar aqueles pecadores e publicanos e aqueles fariseus que nós lemos no verso 1 e 2 para explicar o que uma vida de desobediência leva. Aquele menino estava passando fome. Aquele menino desejou a comida dos porcos. Eu lembro na casa, meu avô tinha um sítiozinho. É por isso que eu gosto de acordar cedo no domingo e assistir Globo Rural. Desde aquela época. Tinha um porco lá, irmãos, que o porco era do meu tamanho. Ele não aguentava andar, de tão capado que ele estava. E dava lavagem para o porco. Mas essa alfarrobas aqui não é lavagem, não. É um arbusto pequenininho, que tinha umas bagas pretas, que o porco dava altura e comia. Ele estava desejando comer essas alfarrobas. Mas ninguém lhe dava nada. O texto não fala isso? Imagina aquele menino emagrecendo, de fome, de tristeza, de angústia. E Jesus ensina isso. Sabe por quê? Porque o pecado promete liberdade, mas só traz escravidão. Promete o sucesso, mas só traz fracasso. Promete vida, mas o salário do pecado é o quê, irmãos? A morte. É isso que o pecado faz com a gente. No princípio é bom, no princípio é legal. Mas no final, irmãos, nós já estamos presos, acorrentados pelo pecado. O rapaz pensou que ele se encontraria. Não é assim que a sociedade fala hoje? Que as ciências humanas falam hoje? Se encontre, se liberte. Não é assim? Pois é. Mas ela, na verdade, ele se perdeu. Ele se perdeu. Mais ainda, porque ele já estava perdido dentro de casa. Porque o coração dele estava longe. E quando nós deixamos Deus, irmãos, do lado de fora, do nosso coração, o prazer se torna em escravidão. Olha o verso 17. Então, o que aconteceu? Então ele estava fora de si, não é? Caindo em si. Então ele estava fora de si. É isso que o pecado faz com a gente, irmãos. Já viu uma pessoa surtada? Teve oportunidade de ver uma cena de pessoas surtando? Pois é, aqui foi um surto de impiedade. Ímpios, não é assim que a palavra do Senhor se não fala assim daqueles que não servem a Deus? Não são ímpios? Pois é, ele teve um surto de impiedade, porque ele estava fora de si. E se ele caiu em si? Porque ele estava fora. Então ele pensou. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Isso aí é o ensaio dele, viu? Ele estava ensaiando para falar com o pai. Imagina ele de um lado para o outro. Nossa, o que eu vou falar com meu velho? O que eu vou falar com meu pai? Nossa, meu irmão mais velho, meu Deus. O que ele vai falar? Será que meu pai vai me receber? Oh, meu Deus, e meus amigos? E minhas tias? E meus primos? E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Imagina esse menino ensaiando. Você já ensaiou um discurso para falar com alguém? Talvez esse menino ficou uma noite, virou uma noite, pensando nisso. Ensaiando. O que ele ia dizer? E aconteceu o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu, irmãos. Ele caiu em si. E arrepender nas escrituras é mudar de mente. É assim que Romanos 12, versículo 2 fala: transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Metanoia é mudança de mente. Você já tirou carteira? Eu tenho 11 anos de carteira. Em fevereiro eu vou fazer 12. Eu lembro quando converge à direita, ou converge direita, né? Converge à direita, converge à esquerda. É isso, irmãos. Arrepender é mudar de direção. Então esse menino faz um movimento. Ele entra em ação. Levantar-me-ei, olha as ações aí. Levantar-me-ei e irei. E quando nós nos arrependemos, irmãos, a nossa mente muda, as nossas emoções mudam e as nossas ações são transformadas. O que aconteceu com esse menino? Se ele tivesse pensando em si mesmo, na fome, na saudade, na solidão, ele teria encontrado, sabe o quê? Desespero. Mas ele lembrou da bondade do pai. Ele viu o pai sobre uma nova ótica. Talvez ele achava o pai chato, mas ele lembrou: meu pai tem muitos trabalhadores e eles têm fartura de pão. Talvez esse pai pagava bem os funcionários. Ou na hora da reunião ali, juntou todo mundo: dá café para esse povo aí. Ele lembrou, ele era bom com os funcionários, então ele vai ser bom com meu filho, com eu que sou filho, né? Isso deu esperança, encheu o coração daquele menino de esperança. Foi o meu pai, ele é misericordioso. Talvez ele se mostre perdoador, porque ele é gracioso com os funcionários. Irmãos, e algo maravilhoso está para acontecer agora. Vamos seguir o texto? Olha o que o texto fala. Olha que maravilha, irmãos. Isso aqui é o ápice do texto. É aí que eu entro com uma nova perspectiva que eu tenho desse texto. Pequei contra o céu, diante do verso 21. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Imagine esse pai na sacada de casa. Todo dia, irmãos, no final do dia, ele chegava, isso eu viajando o texto, tá? No final do dia, na viração do dia, olhando nos montes, no caminho, será que meu filho vem hoje? Será que ele volta hoje? Esse menino então aponta, irmãos, no horizonte. E o texto fala que ele corre, 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 e abraça o seu pai. Domingo passado, eu não vim ao culto à noite, porque eu fui eu tenho 31 anos e eu nunca dei um abraço no meu pai. Desculpe, irmãos. E ele é pastor da Assembleia de Deus. E eu fui de surpresa no culto, lá no Santa Rita. Eu tenho lembranças assim, bem pequenas dele na infância. E uma vez eu procurei ele em 2016, quando eu estava lá no seminário, ele não quis me ver. E eu matei ele no meu coração. E eu falei assim, vou lá no culto. Eu pedi a Deus graça. E eu chego lá, fico em pé, sentei no último banco. Assembleia de Deus, na igreja pentecostal, passou a ter um paninho, né? Ele estava ajoelhado na cadeira. Ele só aqui, ó. Ele não tinha me visto, não. E a esposa dele sempre comentava alguma coisa no meu Instagram, no Face. Eu acho que ela já... Eu não perguntei, mas eu acho que ela estava fazendo a ponte já. E eu aqui no culto. Aí eu senti uma mão me tocando no meu braço, eu abri, ele já estava da cor do extintor vermelho. E a gente nos abraçamos. Ele pediu perdão. Eu também pedi perdão a ele. E o louvor, assembleia, né? E ninguém entendendo nada. O que, que é isso, gente? Esses dois homens aí. Se abraçando, chorando, ele me beijando, falando que me amava, falando que ele me ama do mesmo tanto que os outros filhos dele. Foi uma cena assim maravilhosa, irmãos. Parece que eu tirei um piano das minhas costas. E ele, quando ele pegou a palavra, ele pediu perdão à igreja, pediu perdão a Deus, pediu perdão para mim de novo. E ele estava orando há um tempo, pedindo a Deus que antes dele abrir antes de fechar os olhos aqui, que ele queria me dar um abraço. E aconteceu domingo passado. E eu falei que amava ele. Nós pegamos o WhatsApp do outro e pedi bênção para ele. Algo que eu nunca fiz. E meu sonho era pedir bênção.
Glória a Deus.
E eu pude pedir bênção para o meu pai. Nós já marcamos um jantar. Você que é pai, abraça seu filho. Para com essa ideia, isso não é trem de homem, não. Mas você grita Hulk, você grita Gabigol, é de homem, se partir dessa mesma perspectiva. Mas você não pode abraçar o seu filho e beijar ele. Entra, põe ele dentro de um carro aqui, vai no Mineirão assistir jogo com ele. E esse filho pródigo encontrou seu pai, abraçou seu pai. Por isso que hoje esse texto para mim é especial, porque eu senti o que ele sentiu. Marcou ele, né? E esse pai perdoou esse menino, restaurou a vida desse jovem, deu um anel, irmãos, deu dignidade para ele, deu autoridade para ele, deu sandálias novas, deu roupa nova, restaurou, irmãos. Deus não tem dificuldade em perdoar, nós temos. Não, mas é como amassar uma folha de papel, nunca será a mesma. Mas Deus não perdoa. Ele não joga no mar do esquecimento? Por que que nós ficamos ressentidos? Esse pai restaurou a vida desse menino de novo. Não, você não vai ser um dos meus colaboradores, não. Você é meu filho. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. O Senhor apaga as nossas transgressões, irmãos. Ele faz tudo de novo. Ele escreve uma nova história. Ele desfaz os nossos pecados como uma névoa se dissipa. Ele sepulca os nossos pecados nas profundezas dos mares e nos restaura como filhos. Sabe qual que é a nossa maior identidade, irmãos? Sabe qual que é a nossa maior identidade? Filhos. Essa é a nossa maior identidade, de ser filhos. Um poeta um dia escreveu: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Sabe por que que Deus é pródigo? Sabe o que significa pródigo? Esbanjador. O menino esbanjou dinheiro. Mas Deus também é pródigo, porque Ele esbanja graça. Ele esbanja misericórdia. Ele esbanja perdão. Então Deus também é pródigo.